Está entrando no ar, nas redes, na web, o seu, o nosso programa, Papo no Balcão. Informação, descontração e entretenimento. Apresentação, Renato Barbato.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o primeiro Papo no Balcão do ano de 2015. Este que é o de número 18 do ano 1 e tem os seguintes destaques para você. Entrevistei o Grupo Albatroz, que fala da empregabilidade da pessoa com deficiência visual. Nesse programa, vamos relembrar o Jeca. Dicas para você comprar o seu seminovo ou usado. No Pensamentos e Reflexões, vamos refletir sobre as lembranças. E no Galera Sonde, uma mensagem de ano novo para você, ouvinte. E tem os quadros musicais, com a música do entrevistado, a sua música, ouvinte, e o que a produção te oferece. E claro, não se esqueça, o canal de comunicação para críticas, sugestões, comentários, colaborações. E a sua participação é o e-mail paponobalcao@gmail.com. E agora também com novidade para você. O Papo no Balcão está com WhatsApp. É só mandar a sua mensagem para 11 993 97 0327. O nosso mais novo canal de comunicação com você, ouvinte. Então, galera, o primeiro programa do ano eu quero começar agradecendo a você que me acompanhou o ano passado e que vai me acompanhar por esse ano com toda certeza. Agradecer aos ouvintes mais assíduos, aos entrevistados, a todos que colaboraram com o Papo no Balcão. Nesse primeiro programa eu quero lembrar para você visitar o site da Sara Bentes, que é www.sarabentes.com.br, e também o seu Facebook, que é www.facebook.com/sarabentesoficial. Também quero agradecer a todos os amigos e colaboradores do programa. E agora, gente, que já acabou as férias, chega de conversa e vamos para o primeiro quadro do primeiro Papo no Balcão do ano. E agora, com você...
Relembrando.
Amácio Mazzaropi, ou simplesmente Mazzaropi, que popularizou e eternizou o caipira na nossa cultura, nasceu no dia 9 de abril de 1912 na capital paulista. Ator, cineasta e cantor, passou a tomar gosto pelas artes ao passar longas temporadas na casa do avô materno, o português João José Ferreira, exímio violeiro e dançador de cana verde, que animava as festas em Tremembé, cidade do Vale do Paraíba, ao lado de Taubaté, cidade onde sua família morava desde os seus 2 anos. Foi no curso primário, na escola Amadeu Amaral, no bairro paulistano do Belém, que começou a mostrar o seu dom de decorar e declamar poesia e a demonstrar interesse pelas artes cênicas. Em 1932 estreia sua primeira peça, A Herança do Padre João, seguindo com sua trupe pelo interior paulista até 1945. Em 1946 recebe convite para apresentar o programa Rancho Alegre, na Rádio Tupi, onde começa a popularizar o seu personagem caipira na capital do estado. Em 1950, o programa estreia na TV Tupi, o mesmo ano de início da televisão no Brasil. Seu início no cinema foi em 1952 com o filme Sai de Baixo, lançado pela companhia cinematográfica Vera Cruz. Cria sua própria companhia cinematográfica e em 1958 tem como filme inaugural O Chofer de Praça. Em 1959, é convidado pelo Boni a apresentar um programa de variedades na TV Excelsior, que fica no ar até 1962. O primeiro filme a ser veiculado por uma emissora de TV no Brasil é O Tristeza do Jeca, produzido pelos seus estúdios. Seu último filme, Maria Tomba Homem, nunca foi acabado, porque após 26 dias de internação, devido a um câncer na medula óssea, morre o nosso grande cineasta e produtor, Amácio Mazzaropi, no dia 13 de junho de 1981. Conta-se que nutria um amor platônico pela apresentadora Hebe Camargo, fato este que nunca o fez casar. Vamos ouvir do filme de mesmo nome, Tristeza do Jeca, composta por Angelino de Oliveira, interpretada pelo próprio Mazzaropi.
Esse verso tão singelo, minha bela, meu amor, pra me seis quero contar o meu sofrer, a minha dor. Como sabia que quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele tá. Nesta viola eu canto e chamo de verdade. Cada corda representa uma saudade. Naquela serra, num ranchinho à beira-chão, todo cheio de buraco, aonde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada da príncipe o barulhão. Nesta viola eu canto e chamo de verdade. Cada corda representa uma saudade. Lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar. Pois o Jeca quando canta tem vontade de chorar. Não tem que cante alegre, tudo vive padecendo, cantando pra aliviar. Caindo devagar, vai se sumindo, como as águas vão pro mar.
Olá, ouvinte, hoje eu falo direto do balcão do Grupo Albatroz, formado pela Danil Salmeida, pela Thalita Montesanto, pela Mônica Souza e pelo Jordan Mello. Eles fizeram um trabalho de conclusão de curso falando sobre a empregabilidade da pessoa com deficiência visual. E é desse tema que nós vamos tratar. Primeiro, gente, cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
Olá.
Olá.
Olá, boa tarde.
Boa tarde, olá.
Vocês deviam falar o nome, que ninguém sabe quem é esse idioma todo.
Eu sou o Jordan.
Eu sou a Mônica.
Olá, Danilsa.
Oi, Thalita.
Eu quero agradecer demais a participação de vocês no Papo no Balcão e a disponibilidade para essa entrevista. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: o que motivou vocês a pesquisarem sobre o tema empregabilidade da pessoa com deficiência visual?
A nossa motivação veio a partir do mês de fevereiro. O tema que mais me chamou a atenção foi a deficiência visual. E como moradores da Zona Leste de São Paulo e frequentamos transporte público e bairros, observamos que muitas pessoas com deficiência visual enfrentam dificuldades e muitas adversidades para serem inseridas no mercado de trabalho. Diante desta observação, surgiu-nos um problema de pesquisa: como se dá a inserção da pessoa com deficiência visual no mercado de trabalho. Esse problema, ele deu-nos hipóteses. Ela daria-se de forma adequada ou de forma problemática, que surgiu de acordo com três variantes: a acessibilidade, a relação interpessoal no mercado de trabalho e a empregabilidade. E estes itens, então, nos motivaram para que desenvolvêssemos o trabalho com relação ao tema e chegássemos até o momento na qual fechamos o documentário.
Ouvinte, você reparou o sotaque, né? A Danilsa é angolana, tá? Ela está num programa de intercâmbio cultural E por que a escolha da zona leste da cidade de São Paulo?
Para facilitar nossa delimitação é por sermos nós, os moradores, frequentadores, e também por ser nosso convívio com a família, colegas e tudo mais. A gente tem maior contato com nossos entrevistados, nosso estudo de campus foi mais favorável por morarmos na zona leste.
E quando começou o interesse, despertou o interesse para esse tema em vocês?
Bem, primeiro que a gente foi motivado a fazer uma pesquisa, porque primeiramente era obrigatório entregar um projeto de curso. A escolha desse tema, ela, no início, ficou delimitada a ter que entregar o projeto, só que aí nós percebemos que com o passar do tempo e as primeiras pesquisas, era um tema que a gente gostava bastante. A gente foi conhecendo pessoas, foi abrindo nosso campo de convívio com as pessoas com deficiência visual e visitamos alguns lugares e cada vez mais a gente percebeu que são pessoas que estão em nosso dia a dia e que antigamente, anterior à nossa pesquisa, nós não enxergávamos a pessoa com deficiência visual. E aí, a partir do nosso projeto, a gente começou a se interagir e arrumar amigos e agora somos todos misturados.
Também temos parentes que possuem deficiência visual. A escolha do tema também acabou envolvendo isso. Porque eu tenho uma prima que, por enquanto, ela ainda é uma criança. Ela ainda tem a minha tia para ajudar, mas eu passei a me preocupar mais até com ela. Porque eu comecei a me perguntar, daqui para frente, como que vai ser quando ela for arrumar um emprego? Então eu me senti também na obrigação de conhecer isso para poder passar para minha tia, que às vezes eu acredito que ainda não preparou ela para isso, porque ela ainda é uma criança, mas eu quero, então, a partir da pesquisa, a partir de outras coisas, poder ajudar, me inteirar no meio, conhecer, porque a base de tudo é a informação, né? Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente pode ajudar as pessoas.
A Mônica, que respondeu anteriormente, ela trabalha com designer gráfico, tá? Para situar você, ouvinte. E a Thalita, ela é assessora de imprensa. Vocês falaram da informação. Como vocês receberam as informações para elaborar esse trabalho?
Bom, primeiro pesquisas, né, em bibliotecas públicas. Pesquisamos quais são as entidades, as instituições que tratam desse tema. E especialistas. Nós acreditamos que conseguimos pessoas muito gabaritadas sobre esse assunto, que deram esse suporte pro início desse projeto.
Que são pessoas que estão à frente, né? Que estão à luta também pela inclusão, pela acessibilidade. No projeto de pesquisa e no produto final, que foi o vídeo documentário Viver, nós trouxemos essas personalidades que puderam dar um amparo teórico para a gente e nos apresentar um leque maior de informações que anteriormente era limitado, nosso conhecimento sobre esse campo de pesquisa era muito limitado e aí encontramos um mundo muito maior de possibilidades de assuntos que estão inteirados no dia a dia da pessoa com deficiência visual, que até o momento não é conhecido por nós. Além dessas pesquisas em bibliotecas e amparo nos livros e especialistas, a internet, né? Tem muita coisa na internet hoje em dia, muita reportagem, muito podcast, muito perfil social, de rede social das pessoas que têm deficiência visual, que nos trouxe todo esse tema para a gente começar a nossa pesquisa.
Também para te situar, o ouvinte, o Jordan, ele trabalha como assessor de imprensa, tá? Vocês poderiam falar quem foram essas personalidades que embasaram o trabalho de vocês?
A gente teve o Romeu Sassaga, a Sueli Galmas, que é a coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da Universidade da Cidade de São Paulo, UNICIDE. Tivemos também a Daniele Kovaschke, que é chefe da seção trabalhista no Tribunal Regional, o Arquiano Chara Filho.
A Marta Gil, que ela é socióloga,
Marta,
né?
Marta Gil, socióloga e escritora da revista Reação.
Isso.
A revista Reação, não é? Tivemos também a Maria Regina.
E teve o doutor...
José Carlos
Ducardo. Que ele é auditor fiscal do
Ministério do Trabalho.
Ministério do Trabalho.
Então, turma, vamos dar uma paradinha aqui agora.
O entrevistado pede, a gente toca.
Pessoal do Albatroz, no meu programa o entrevistado sempre oferece uma música para o ouvinte. E vocês, qual vai oferecer?
Quem assistiu Viver, o nosso documentário Viver, vai se emocionar muito numa cena que é linda, que enche os olhos, que enche o coração. A Valéria canta essa música e marcou muita gente em todo o processo de construção do vídeo documentário. A música é...
Maracangalha!
E Dorival Caymmi.
Eu vou pra Maracangalha, eu vou de uniforme branco, eu vou de chapéu de palha, eu vou convidar a Nália, eu vou. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só sem a Nália, mas eu vou.
Eu vou pra Maracangalha, eu vou. Eu vou de chapéu de palha, eu vou. Eu vou convidar a Nália, eu vou.
Se a Nália não quiser, eu vou só. Se a Nália não quiser, eu vou só. Eu vou só sem a Nália, mas eu vou. Eu vou só. Se a Nália não quiser, eu vou só. Eu vou só sem a Nália, mas eu vou.
Eu vou pra Maracangalha, eu vou.
E agora você vai saber das...
Dicas e curiosidades.
A dica desse programa vem direto da cidade de Registro, no interior paulista, e é dada pelo Luiz Pascoal Automóveis. Ela é dirigida a você que quer trocar de carro, comprar um seminovo ou usado. A primeira coisa a ser observada é o manual do veículo. Peça ao vendedor para ver o manual desse. Em muitos casos, as páginas onde são anotadas as revisões são adulteradas ou arrancadas para esconder que foi adulterado o velocímetro do veículo. Toda revisão é anotada no manual do automóvel, então exija que as páginas estejam intactas e com todas as anotações feitas. Caso contrário, você pode estar entrando numa grande roubada. Outra dica importante que a Luiz Pascoal Automóveis dá é com relação à lavagem do motor. Se você vai comprar um seminovo ou um usado, olhe bem se não tem vazamento. Muitas lojas fazem uma boa lavagem do motor para esconder grandes vazamentos de óleo. Então dê preferência aos carros que estejam com motor sujo, ou então leve o seu mecânico de confiança para analisar junto com você qual o estado real do motor do carro que você pretende adquirir. E como última dica, é claro, veja se IPVA e multas estão zeradas, senão quem vai arcar com essas despesas é você. E como você já está desembolsando uma boa grana para a aquisição do seu automóvel seminovo ou usado, quanto menor a despesa, melhor para o seu bolso. Quer saber mais? Então mande e-mail aqui para o programa, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou então para o nosso WhatsApp 993970327. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes.
E a empregabilidade da pessoa com deficiência visual? É uma realidade ou apenas uma história para inglês ver?
Existem dois lados, né? Durante a nossa pesquisa, nós percebemos que existe, mas ainda de uma forma problemática. Porque tem muitas empresas que querem contratar a pessoa com deficiência, tanto as outras deficiências, apenas para cumprir a lei de cotas, né? Que é errado. Mas também tem as empresas que, a partir de um trabalho que fizeram, a partir da inclusão com a lei de cotas, passaram a contratar mais pessoas e deixaram de trabalhar só por conta dessa obrigatoriedade. Mas também existem pessoas com deficiência, já estão acostumadas em não trabalhar, mas receber. Então a gente percebeu que também existem dois lados. Tanto que o nosso programa de pesquisa, nós concluímos que se dá de uma forma problemática.
Eu acho que não caberia nem dois lados, e sim várias nuances. Pode ter o caso de uma empresa que quer contratar uma pessoa, mas não tem as condições financeiras, sei lá, que não consegue se adequar. Empresas que contratam, mas não olham a qualidade do funcionário com deficiência. Pode estar fazendo essa pessoa trabalhar numa área que ela não está feliz, que ela não é capaz de realizar essa função. Eu acredito que é um leque enorme de circunstâncias que pode ou não inserir uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho.
Então a empregabilidade ela acaba sendo uma coisa para inglês ver, né? E, só que não por falta de capacidade da pessoa com deficiência visual, pelo contrário, são pessoas totalmente capazes de exercer muitas funções, desde que o ambiente esteja preparado para receber essa pessoa. E isso, infelizmente, fica limitado. A empresa nem sempre está apta a se adaptar e receber uma pessoa com deficiência visual e até as outras deficiências. Então acaba somente querendo cumprir a lei de cotas e pagar ali o salário fixo da pessoa para se mostrar como uma empresa inclusiva e uma empresa boazinha, coisa que acaba não sendo.
Sem contar o fato que, bom, pelo menos que nós concluímos que já é um absurdo existir uma lei que obrigue uma empresa a contratar uma pessoa com deficiência. Quer dizer, é algo meio forçado. Ou um outro exemplo, um banco tem que ser pintado de outra cor para mostrar que é ali que a pessoa com grávida, uma pessoa obesa, tem que sentar. Quer dizer, acaba se criando mecanismos para obrigar uma coisa que deveria existir já por educação, por...
Deveria existir de forma natural.
Para não segregar e nem separar as pessoas.
A gente mesmo viveu essa problemática das empresas, porque perdemos alguns personagens na época da escolha dos personagens para entrevistas, porque as empresas não quiseram se colocar, não quiseram informar como é que se dá essa adaptação, que condições eles criam para inserir. E teve personagem que, se desse a entrevista para a gente, colocaria em risco o seu emprego. E nossos entrevistados não conseguimos falar com as empresas na qual eles trabalham, porque simplesmente eles não quiseram falar. E se não querem falar é porque existe um problema. Porque não só da preparação, né, mas também da aceitação deles para ver que essa pessoa é normal, que tem toda a capacidade de agir como qualquer outra. E isso limitou-nos e colocou-nos uma outra questão, que é essa problemática, né? Por que não mostrar a dificuldade de estar no empregar ou na criação das condições para empregar?
Vocês se graduaram em jornalismo. Vocês acreditam que a falta de informação é um dos fatores para essa burla da lei de cotas e da empregabilidade da pessoa com deficiência, ou é uma balela que eu estou falando?
Não, com certeza. A falta de informação é o ponto cardeal de tudo. Se as pessoas elas não conhecem ainda, se tem um comerciante que quer contratar uma pessoa, com deficiência, mas ele não sabe como fazer isso. Aí ele sabe que existe a lei de cotas, mas que funciona para empresas grandes. Eu acho que, como eles falaram anteriormente, a lei de cotas não deveria existir. Eu acho que falta muita informação ainda para realmente existir inclusão.
Mas já teve algum avanço, não teve? Vocês conseguiram levantar isso na pesquisa?
Sim, sim, claro, conseguimos. A gente fez uma viagem praticamente pelo tempo. No item histórico do tema, a gente destrinchou as épocas, os processos que teve para a pessoa com deficiência visual ser incluída, não só no mercado de trabalho, mas em escolas normais, em sistemas comuns e não especiais, tudo isso em volta de um processo longo, não é? E muitas mudanças realmente já aconteceram. Hoje já existe pessoa com deficiência visual, advogado, tem aqui o jornalista, tem empresários, e tudo isso nos aponta na grande mudança que realmente teve esse processo de inclusão.
E você falou sobre falta da divulgação, acho que até existe, mas ainda é uma forma errada de fazer a divulgação, porque se você parar para olhar, todas as vezes que uma pessoa com deficiência, seja de qualquer natureza, exposta numa grande mídia, ela é sempre vista como coitadinha, sempre com aquela trilha triste no fundo, que às vezes não é o... Sim, ela pode ter seus problemas ali, mas ela não... Acho que nem ela queria ser vista como coitadinha. Sim, é uma pessoa que tem problema com milhares de outras pessoas, mas que mesmo com essa deficiência luta para ter as condições iguais de trabalho, de inclusão, de sociedade. Enfim, acho que também há o lado errado dessa divulgação também, que aí é a parte em que a mídia também precisa rever os seus conceitos e métodos aí.
Vocês acreditam que essa exclusão já começa desde a educação?
Sim, com certeza. A partir do momento que se é necessário também criar escola especial para uma pessoa com deficiência e não garantir as mesmas condições em uma sala de aula com outras crianças sem essa deficiência, já é uma separação, né? Uma segregação dessas pessoas da sociedade.
Um dos nossos especialistas, que foi praticamente o amparo teórico para o nosso trabalho, o Romeu Sanzato, ele aponta em um dos seus artigos que essa exclusão ela começa desde a medicina. Desde quando o médico diagnostica que o seu filho é cego, então ele precisa de uma bengala, mas ele já coloca bloqueio nessa criança, nessa pessoa, nessa mãe. Ele já passa a ver ele como diferente, e não tinha que ser assim. Devia é cego, mas não tem problema, devia ser diferente a notícia dada. E ele relata que a medicina é a primeira quebra, quer dizer, é a primeira barreira que existe para a pessoa com deficiência, nas suas diferentes características, ser inserida. E em segundo momento, né, que é a educação. A partir do momento que essa pessoa entra para a escola, e é colocada em uma sala especial, um sistema especial, a matéria que os outros vão receber, ela não recebe, ela é excluída. Ela nunca vai ser vista como igual. Os colegas na turma sempre vão tratá-la como inferior, como coitada, precisa de ajuda, não sabe fazer sozinho. Porque assim a escola o fez. Então, e todo esse processo, claro, ele tem quebrado, as barreiras têm diminuído, mas ainda existem.
Isso também acaba prejudicando as outras pessoas que estão em volta. Porque a gente não... Muitas pessoas, só quem tem na família, mas não, que não convivem com uma pessoa com deficiência visual desde cedo, não sabem como agir. Isso a gente acabou percebendo conforme a gente foi avançando no nosso tema, que a gente foi para as entrevistas, a gente foi conhecendo pessoas com deficiência visual, a gente acabou percebendo, nossa, a gente não sabe como agir, a gente que às vezes, muitas vezes quer ajudar, a gente não sabe, a gente aprendeu depois, mas a gente não sabe que a gente não pode sair puxando pelo braço uma pessoa que não enxerga. A gente aprendeu depois que a gente tem que dar o braço da forma correta, mas isso a gente devia aprender desde a escola. É uma coisa que devia ser natural, que a gente já soubesse, que a gente passasse de pai para filho, como se fosse os deveres mesmo da escola deveria ter isso, sabe? Desde cedo. Mas não tem. Isso aí também é uma discussão.
Vamos agora para...
O ouvinte pede, a gente toca.
A ouvinte Lúcia de São Paulo pede. De Cartola com Bete Carvalho, As Rosas Não Falam.
Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim.
E vamos começar muito bem o ano com o nosso...
Pensamentos e reflexões.
E ele vem do amigo Lucas Pensador, que nos brinda com esse seu pensamento falado.
Lembranças. Lágrimas, sorrisos, pensamento que viaja no tempo, recorda lugares, pessoas, histórias e momentos. Alegrias e tristezas são palavras que restaram daquele tempo. Passado que não volta mais, mas vive em meu solitário pensamento, solitário tanto quanto eu, que acompanhado da nostalgia mergulha em um profundo sofrimento. Dor que outrora foi prazer, alegria que agora convertida em saudades é provedor de lamentos. Autor Lucas Barfknecht.
O nome dessa reflexão é Lembranças, escrita pelo próprio amigo Lucas Pensador. É isso aí, Lucas, valeu. E para você que quer participar, mande e-mail pro programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou também pelo WhatsApp, nosso mais novo meio de comunicação, 993970327. Ow. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
No desenvolver da pesquisa de vocês, vocês detectaram alguma rejeição por parte dos colegas de trabalho com relação à pessoa com deficiência?
Não. Inclusive, era um dos três, das três hipóteses, das três variáveis de um dos problemas. De forma problemática, e uma delas seria a relação interpessoal da pessoa no ambiente de trabalho. Até onde se limitou a nossa pesquisa, não teve. Não foi evidente se ocorre isso, se tem problema entre amigos de trabalho, entre setores dentro de um trabalho. Infelizmente, nós não conseguimos chegar até a empresa, saber a voz ativa da empresa, o que que eles pensam, o que que eles seguem, o que que eles obedecem de lei ou não. Só que as próprias pessoas com deficiência visual relataram que são pessoas que recebem bem, que acompanham bem e de primeiro momento tiram suas curiosidades sobre o mundo da pessoa com deficiência visual e depois a tratam normalmente.
O método de pesquisa que vocês escolheram foi de entrevista com a pessoa com deficiência visual. E como foi essa troca de experiência entre vocês e o entrevistado?
Nesse momento da entrevista, a gente baseou-se principalmente na técnica de entrevista de Cremilda Medina, 2008, que ela fala da entrevista ao diálogo possível. E nesta entrevista foi onde o entrevistado, que somos nós, sem muita interferência ao entrevistador, deixamos com que ele esmiuçasse as suas experiências e rememorasse suas histórias de vida de maneira natural, de maneira espontânea. É um momento também em que o entrevistado, ele não é só, a entrevista não foi só feita por perguntas pré-agendadas, foi o diálogo que surgia na hora. As questões flutuíam e eles também tiveram o direito de questionar, não é? E a gente meio que teve grande experiência.
A nossa troca de experiências foi pela troca... A nossa troca... Para, Mônica!
Esse é o papo do balcão. Como no caso de vocês, também o papo do balcão deixa rolar a coisa solta.
Então, nossa troca de experiências foi através de quando nós começamos a dividir, né? O que eles já passaram, o que nós já passamos, qual era o nosso processo ali, como a gente chegou e como a gente saiu, porque por conta das pessoas que nós entrevistamos, nós modificamos algumas atitudes, revemos pensamentos, aprendemos muitas coisas. Então, acho que a maior troca de experiências foi isso, foi o aprendizado.
É, e eu acredito que o fato de trocar experiência com alguém é quando te muda como ser humano, né? A partir do momento que as entrevistas aconteciam e cada um de nós deixava rolar uma lágrima, um riso escondido ali durante a entrevista, ou se identificasse com o que a pessoa estava contando de sua própria vida, nós acabamos trocando experiências e depois no final da entrevista rolava o comentário: olha, isso que você falou foi demais, eu já passei por isso. E sempre saíamos transformados de todas as entrevistas. Então, ponto crucial sempre de troca de experiência era o quanto nós, como ser humano, saímos de cada entrevista transformados.
Para mim foi uma surpresa também durante o processo, porque os nossos personagens eram pessoas muito alegres, assim. Eu, pelo menos, tinha um receio de que durante as falas desses personagens seria algo mais triste, mais pesado, mas elas se mostraram com um bom humor tão impressionante que não ficou leve. Acho que todas perderam a deficiência ao longo da vida, não foi?
Não, perderam. Não, só não. A Valéria.
A Valéria, né?
A Thalita nasceu já sem a visão. Sim. O Messias está perdendo ainda e a Valéria também perdeu.
Mas, assim, foram... me impressionou, assim. Elas são bem... bem pra cima, então...
E até rola essa quebra de paradigma, né, de a gente crescer entendendo que uma pessoa que tem deficiência é uma pessoa triste, uma pessoa incapaz, nossa, mas que preconceito. E na verdade não, a gente se deparava com pessoas totalmente
mais habilidades do que a gente imaginava. Né?
E passou muito conhecimento para nós, e passou cada história de vida, e passou cada habilidade. A gente encontrou pessoas que sabiam cantar e sabiam N atividades artísticas e culturais que a gente não tem como expressar. São pessoas que fazem melhor que nós, mil vezes. Então, cada processo de entrevista foi essa quebra de paradigma, de parar de pensar como a TV ensina e a pensar como é de verdade, que são pessoas 100% felizes, que estão tristes também, porque são seres humanos como nós. Dias felizes, dias tristes e dias preocupantes e todas as emoções que elas passaram pra gente, a gente viu que realmente tem preconceito e que tem que ser quebrado urgentemente.
E a gente com isso aprendeu que a humanização é a aceitação da diversidade humana e todas as diferenças.
80% das pessoas com deficiência são adquiridas. Então, qual a impressão que vocês tiveram da aceitação e da retomada da vida de uma pessoa que adquiriu a deficiência?
Nós percebemos que não foi fácil. Pelo que a nossa personagem nos relatou, não foi fácil. A partir do momento em que ela passou a ela se aceitar primeiramente, a ver que ela se revoltar porque ela perdeu a visão de uma forma muito problemática, ela não se aceitava no início. Então, a maior dificuldade que ela teve foi a aceitação. Então, a partir do momento que ela passou a se aceitar e viu que ela não podia ficar parada, que ela tinha que ir à luta, que ela dependia dela mesma para ela poder sobreviver, aí sim, começou a mudar. Mas a gente percebeu que não é fácil perder uma pessoa que passou, como ela diz, que ela passou a vida inteira enxergando, e de um dia para o outro ela acaba perdendo. Ela relatou para nós que isso foi uma das fases mais difíceis da vida dela, mas que ela superou.
A gente também acabou aprendendo que é como se isso fosse acontecer com um de nós. Imagina que amanhã, depois, daqui a uns anos ou dias, nossa visão sumisse. E como seria? E como nos acostumássemos? Como é que nos adaptássemos a isso? Ela contou essa experiência com um sentimento, como se tivesse voltado o tempo, como se tivesse acontecido no dia da entrevista. Ela contava que não queria aceitar. Ela ficou um bom tempo dizendo: não tinha que acontecer comigo. Por quê? Eu não vou fazer nada. Vou viver assim e pronto. Mas foram ajuda de pessoas, de amigos, não é? Que lhe deram motivação, pessoas que também têm a deficiência visual, que foram incentivando: é possível continuar, é possível caminhar, é possível ter e fazer certas coisas com ou sem a deficiência, com ou sem a visão. E daí que ela começou a frequentar lugares e andar com pessoas que também que conheciam outros que tinham a deficiência. Meio que um apoio que ela teve, um grupo para começar, um dia ia, outro não, com o passar do tempo, via que ganhava alguma coisa com aquilo, passou a frequentar mais, né? E tudo isso também abriu alguma coisa em nós. E se acontecesse também conosco? E se amanhã, por algum descuido, por alguma circunstância da vida, deixássemos de enxergar, como seria? É meio que uma motivação para não parar por aí, continuar e saber que é possível.
E a dificuldade da pessoa que já nasceu cega?
Eu não tive contato direto com a Thalita, mas eu acredito que a pessoa que já nasce sem a visão, se não for o apoio da família primeiramente, fica muito mais difícil. Porque é uma pessoa que não tem uma percepção inicial do mundo lá fora da casa dela. E também são pessoas que elas precisam de um incentivo, primeiramente da família, e depois ela precisa ter aptidão, ter uma necessidade de sair, de estudar e de começar a vida e de ir atrás de cursos, se especializar e ter uma profissão para ela viver integralmente, uma vida social integral e comum.
Eu acho que nesse caso, não que no outro não seja, mas o papel da família é muito mais importante, porque seria muito mais fácil para uma família deixar essa criança dentro de casa, para deixar passar os anos, sem mostrar o que é o mundo lá fora para essa pessoa. Então, cabe muito da família levar a pessoa para sair, para andar numa rua que tenha buraco, ou pegar um transporte. Porque na hora que essa pessoa crescer, se ela não tiver um conhecimento prévio do que é o mundo lá fora, é muito mais difícil. Então, acho que passa por essa adaptação dessa pessoa que já nasce com deficiência visual.
Faz parte do processo de integração também, né? Levar a pessoa para conhecer o mundo, estar presente, ser um companheiro, a família acompanhar a pessoa no conhecimento do mundo, para ela se preparar. Um processo de preparação inicial, sempre integrar ela em escola comum, sempre mostrar que tem vários cursos, aprender a usar toda a tecnologia possível para essa pessoa sempre estar atualizada e sempre integrada, sempre convivendo socialmente muito bem.
Eu acho que para a pessoa que já nasce sem enxergar, O apoio da família é essencial. Tiro muito isso pela minha própria família, por ter uma prima que nasceu já com a deficiência. Ali, a família, ela vai estar ali para te apresentar qualquer casa, com qualquer criança. A família é o que te apresenta o mundo. A família que vai e fala, olha, é assim, é daquele jeito, tem que ser desse jeito, tem que ser assim. E para a pessoa que já nasceu sem enxergar, é a mesma coisa. É a família que vai apresentar o mundo de uma forma mais cautelosa, talvez. Mas o jeito é do mesmo jeito. Então, a família é o ponto crucial em qualquer situação.
E agora vamos dar uma paradinha para ouvir o quê?
A produção oferece para você.
A primeira música da produção do ano é... de Roberto e Erasmo Carlos, interpretação Erasmo Carlos, Gatinha Manhosa.
Meu bem, já não precisa falar comigo, nem goza assim. Briga só pra depois ganhar mil carinhos de mim. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho e diz que a emoção dói seu coração. Já não acredito se você chora dizendo me amar. Sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer manha então, presa no meu coração. Quero ver você. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer manha então, presa no meu coração. Quero ver você.
E agora o nosso primeiro...
Galera.
Do ano. A montagem é da Lúcia Helena e do Hilário Zanetti. Vamos a ela.
Ilu.com Produções apresenta a nossa mensagem de Feliz Ano Novo para vocês.
Feliz Olhar Novo.
Somos fracos, mas podemos melhorar.
Somos egoístas, mas podemos entender o outro.
Este ano
pode ser o bicho o máximo.
Maravilhoso.
Lindo.
Maneiro.
Especial.
Pode ser puro orgulho.
Depende de você.
De você.
Pode ser.
E que seja.
Feliz olhar novo.
Que a virada do ano não seja somente uma data,
mas um momento para repensarmos em tudo o que fizemos e que desejamos.
Afinal, sonhos e desejos podem se tornar realidade.
Somente se fizermos jus e acreditarmos neles.
Cinco.
Quatro.
Três.
Dois. Um.
Feliz ano novo!
Créditos da montagem.
Edição de áudio e voz masculina, Hilário Zanetti.
Produção e voz feminina no texto, Lúcia Helena.
Autor, Carlos Drummond de Andrade.
Muito obrigado pela montagem e pela contribuição, amigos. O Papo no Balcão desejo o mesmo a vocês e a todos os ouvintes. Quer que a sua montagem também apareça no programa? Então manda aqui por e-mail. Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes.
Vocês acreditam que a superproteção da família, no caso dos cegos congênitos ou baixa visão congênitos, e a não aceitação por parte de um adquirido pode influenciar negativamente no ingresso no mercado de trabalho?
Influencia negativamente 100%. A primeira situação, se a família super proteger, significa o quê? É, tratar como um passarinho numa jaula. Não apresentar o que a pessoa precisa saber. E ser companheiro. É, envolver a pessoa, fazer com que ela tenha amigos, tenha convívio, é negativamente ruim, porque isso vai refletir na vida adulta da pessoa. E na segunda situação, pô, eu acho que atrapalha a vida da pessoa, porque o que é uma pessoa sem família? No momento que uma pessoa que perder a visão mais precisa da família não encontrar apoio, o mundo da pessoa quase que acaba. Um dos nossos personagens teve uma situação assim, quando perdeu a visão, a família meio que se afastou, alguns deixaram de lado, outros deram apelidos, e foi um processo muito doloroso, e a vida dessa pessoa estava terminada. Se não fosse em um certo momento ela ter a força de vontade de se reerguer, porque ela não tinha ninguém por ela. A partir do momento que ela quis se reerguer e quis voltar a ter a vida que ela tinha antigamente, é que as coisas aconteceram pro lado positivo. Mas até então, quando teve a exclusão da família, teve essa negação familiar, foi muito doloroso. Era algo que era 100% importante, a pessoa não teve apoio de ninguém. E aí ela precisou desse todo esse processo e falar, eu vou vencer na vida, e aí que ela voltou a reconquistar algumas pessoas pro lado dela. Só que ela não teve esse primeiro apoio. E é uma coisa que é negativo, reflete negativamente em toda a vida da pessoa. Se ela for super protegida é ruim, e se ela for negada é mil vezes pior ainda.
Com base em tudo isso que vocês pesquisaram, falaram, conversaram, qual a conclusão que vocês chegam com relação à inclusão da pessoa com deficiência, principalmente no mercado de trabalho, que foi o foco do trabalho de vocês?
Nós chegamos à conclusão de que as pessoas com deficiência visual ou outras deficiências são totalmente capazes de exercer qualquer função, em qualquer lugar no meio do mercado de trabalho, a partir de que ofereçam condições para essa pessoa trabalhar. Não adianta só chegar, pegar uma pessoa e falar assim, oh, você vai trabalhar aqui, não oferecer um software adequado ou alguma coisa que ela possa aplicar todas as capacidades que ela tem. Ainda assim, se dá de uma forma problemática, porque muitas empresas, elas ainda possuem recém contratar alguém que não enxerga, elas não investem em aparelhos que apoiem, que auxiliem, e muitas pessoas ainda não querem contratar. A gente ainda acredita que, por mais que a sociedade caminhe contra isso, ainda existe um preconceito velado. É escondido, mas ele ainda existe. Ou às vezes não é escondido, muitas vezes é escancarado mesmo. Mas existe um preconceito ainda, e isso acontece por falta de informação sobre o que é empregar uma pessoa com deficiência, como que se dá, o que, que realmente precisa. A partir do momento que isso começar a acontecer, que for pleno na sociedade, vai mudar. A gente acredita que sim, depois de analisarmos tudo isso, nós acabamos concluindo que isso acontece pela falta de informação. A falta de informação é o que carece muita coisa no mundo ainda. Então a gente acredita que ainda se dá de forma problemática, sim, mas que ainda vai mudar, porque tem gente que luta para que isso um dia mude, para que não exista, mas futuramente não precisa existir uma lei de cotas para que uma pessoa tenha um emprego digno, para que ela possa pagar suas contas através do seu trabalho. Então, o que a gente acredita com toda a nossa pesquisa que falta ainda é falta de informação.
E são etapas, né? Precisa ter condições para essa pessoa ser inserida no mercado de trabalho, mas tem que ver antes. É preciso ver como se dá essa locomoção, como se dá essa educação. Então, são sempre etapas, né? Como essa pessoa vai para o mercado de trabalho, como ela vai se locomover numa cidade que não tem meios de acessibilidade, como essa pessoa está se educando, como o Estado está provendo essa educação para ela. São etapas que precisam estar em harmonia para que haja uma perfeita inserção dessa pessoa, não só no mercado de trabalho, mas numa sociedade.
Essa falta de informação que a minha colega Thalita citou, ela que muitas das vezes traz essas barreiras arquitetônicas, as barreiras metodológicas, comunicacionais, para que essa pessoa realmente seja inserida de forma plena, de forma legal no mercado de trabalho, para que ela usufrua dos seus direitos como todo e qualquer cidadão. Essas barreiras, elas criam essa distância, elas criam essa exclusão, a falta da informação.
Que é muito importante incluir, né? Ver que somos diferentes e celebrar todas as nossas diferenças em sociedade. Por que não colocar todas as pessoas para trabalhar? Por que não todas as pessoas ter direito a ir a um cinema? Por que não todas as pessoas andar de transporte público bem e conviver socialmente bem? Todas as pessoas merecem trabalhar, ter seu salário, pagar dignamente suas contas. Não deveria ser a falta de adaptação que põe uma barreira nisso. O nosso tema principal, que foi o mercado de trabalho para a pessoa com deficiência visual, principalmente o morador da Zona Leste, onde moramos, estudamos, a gente percebeu que, além de tudo, além de ter toda essa dificuldade de inclusão, são pessoas que moram longe, que estão numa área vulnerável economicamente e de infraestrutura, e além de ter que passar por todas essas barreiras de empregabilidade, ainda tem que conviver ali e passar por essas barreiras de estrutura, de infraestrutura e de local carente de uma boa economia, de bom estado social. Então, na nossa conclusão, a gente viu que está caminhando para a mudança, mas deveria ser mais acelerada essa mudança, deveria incluir logo, colocar todo mundo em convivência social para sermos um só tipo, uma só espécie, humanos, apenas essa definição, humanos.
Turma, mais algum recado? Ou querem deixar contato? Que o programa está no final, o tempo voou.
A gente queria agradecer por essa oportunidade de estar falando sobre o nosso trabalho. Ficamos muito contentes com o convite. E é isso, né? Torcer e continuar trabalhando para que o nosso tema seja levado adiante, que mais pessoas possam ter sua vida dignamente, né? Trabalhar, pessoas com deficiência ou não, possam caminhar de uma forma mais justa ou de uma forma mais humana, né? E agradecer a você, Renato. Muito obrigada pelo convite.
E dizer que vocês ganharam novos ouvintes. Estamos curiosos para ver toda a programação, ouvir muitas músicas.
Aumenta a audiência aí. A gente vai chamar a família para
ouvir também. Leva lá para Angola a audiência.
Claro, claro. Eu levo.
Para Angola e para a ZL inteira conectada. E Guarulhos, né? Que o Jordan e a Thalita é de Guarulhos. É. Ainda vai além.
Opa.
E depois vocês disponibilizam para quem quiser o link do programa e da tese de vocês?
Sim, nós ganhamos audiodescrição, né, para o nosso vídeo documentário e pretendemos futuramente, né, apresentá-lo em festivais, em feiras, em cine debates, né? Nós queremos levar adiante, apresentar para todo mundo, para as pessoas com deficiência visual, nosso trabalho, por isso nossa preocupação também em ter audiodescrição.
E o YouTube, esse, né?
Vamos colocar no YouTube, né? Mas
mais pra frente.
Por enquanto.
Só pra dizer que esse futuramente é em breve, não é algo demorado.
Daqui a pouquinho.
Quando tiver, passa pro programa que a gente também faz a divulgação para vocês.
Sim, claro.
Legal.
Gente, eu quero agradecer muito a entrevista a Danilson Almeida, Thalita Monte Santo, Mônica Souza e Jorda Mello por ter disponibilizado esse tempo por Papo no Balcão. E despeçam do nosso ouvinte, por favor.
Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada.
Obrigada.
Tchau, gente. Até mais.
Tchau.
Gente, eu hoje falei direto do balcão do Grupo Albatroz, que fez um trabalho muito bonito de inclusão da pessoa com deficiência visual no mercado de trabalho. Agora fique com Salada Musical com Wander Rosola. Um beijo no coração de todos. Fui!
Você acabou de ouvir o seu, o nosso Papo no Balcão. Produção e apresentação, Renato Barbato. Locução, Erici Soares.
Ajuda os vós.
Há 11 anos em seu coração.